viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, eu sou a Mari e no podcast de hoje a gente traz um convidado muito especial, o Vinícius, que tem uma experiência muito grande em cruzeiros, não só em fazer cruzeiros, como trabalhar em cruzeiros, e por isso que ele veio aqui conversar com a gente para trazer algumas dicas importantes, algumas informações super necessárias para quem está planejando essa viagem e algumas curiosidades engraçadas também. Oi Vinícius, tudo bom?
Tudo ótimo, Mari, e você?
Tudo bom, obrigada de ter participado, de ter aceitado participar aqui do podcast. A gente já se conhece há algum tempo e eu sei que você tem uma experiência muito boa com cruzeiros, e como o tema de hoje é para falar sobre cruzeiros, nada melhor do que te chamar. Me conta um pouquinho sobre a sua atividade, o que, que você faz e a sua relação com os cruzeiros.
Bom, Ana, primeiro obrigado pelo convite, muito legal participar. Bom, eu sempre trabalhei com turismo, né? Trabalhei em hotelaria, hoje eu trabalho com produção de conteúdo, internet, trabalho com alguns destinos, mas eu morei alguns anos a bordo, né? Eu trabalhei 4 anos a bordo, em companhias diferentes, né? Na verdade, não foram 4 anos seguidos, foram 3 anos. Aí eu saí, aí me deu saudade, eu voltei e fiquei mais um ano. E essa é uma relação, assim, eu adoro a vida de mar, né?
Você mora perto do mar, né? Tem essa diferença também, tá?
Eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Santos, né? Então, hoje eu sinto essa necessidade de estar perto do mar, assim, de água, né?
E você tá trabalhando com cruzeiros no momento?
Não, hoje eu não trabalho mais com cruzeiro, né? Eu trabalho com um dos destinos que eu conheci com o cruzeiro, né? Trabalho com a Ilha da Madeira e com produção de conteúdo, né? Mas não mais a bordo, né? Não trabalho mais em navios e cruzeiro. Mas produzo ainda curiosidades, escrevo textos sobre navios, curiosidades aí para o meu blog.
Isso, no final você vai deixar todos os seus contatos aqui e o blog para as pessoas poderem ler e acompanhar. E uma pergunta que me surgiu agora: quem trabalha em cruzeiro também faz cruzeiro nas férias?
Geralmente não. Geralmente não. Essa é uma pergunta curiosa, porque eu conheci pessoas que queriam, a família queria, né, queria viajar com a família a bordo, tudo, então nas férias aproveitava para levar a família, fazer uma coisa mais tranquila. Mas geralmente as pessoas que trabalham a bordo nas férias não querem estar a bordo, elas querem estar fora.
E qual que é o bom dos cruzeiros, assim, na sua visão, entre fazer uma viagem por terra, avião e hotel, ou fazer uma viagem em cruzeiro?
Eu acho o cruzeiro, ele tem uma cara de menu degustação, sabe? Eu acho que você vai para a Europa, faz um cruzeiro pela Europa, você passa pela Espanha, passa pelo sul da França, passa pela Itália, e você tem um pouquinho de cada. E eu acho interessante esse ver um pouco de cada para um dia, talvez, você se aprofundar naquele que você gosta mais, né? Então, se é uma vontade de ver monumentos interessantíssimos da Grécia, depois você também tem essa curiosidade de ver monumentos da Itália, casa muito bem um cruzeiro, porque você pode fazer essas duas coisas, né? Aí para aprofundar seria um outro estágio, aí você faria, gostei mais da Grécia, vou fazer uma viagem só para a Grécia, e você fica lá 15 dias, 20 dias, mas essa é uma grande vantagem de você conhecer ser 10, 15 destinos, sabe, às vezes num cruzeiro.
E como acomodação, é uma forma de viajar mais barato ou é confortável?
Sim, é confortável, mas tem diferentes padrões também, né, de cruzeiros, né? Navios menores, tem navios gigantes, tem serviços menores, serviços mais personalizados, especializados. Assim, eu vejo o quarto, os quartos de cabine, eles não deixam nada a desejar para quartos de hotéis, sabe? E tem várias classes também de cabines, né? Tem cabines com vista para o mar, tem cabines internas, tem cabines maiores. A diferença, e acho que isso também é uma coisa legal, é que quando o mar está balançando um pouquinho mais, parece um berço quando você dorme, sabe? Você fica num bercinho. Então,
a visão romantizada, porque tem gente que fala que enjoa do começo ao fim. Mas não é, né? Eu tenho conversado com bastante gente sobre essa questão de enjoo e parece que é uma coisa mais antiga, não sei. Ou as pessoas já se preparam melhor, ou elas escolhem o cruzeiro melhor também, porque agora tem muito tipo de cruzeiro. Eu tava falando com a Carla com os cruzeiros de rio, que eles realmente não têm o mesmo balanço que um cruzeiro de mar, né?
Não, é verdade. Não, dizer que não balança seria um exagero, porque quando o mar, se o mar quiser, ele, né, tem regiões do mundo em que o mar é mais forte, tem regiões que o mar costuma ser um pouco mais tranquilo. Eu acho que mesmo em condições de mar um pouco mais agitadas, tem técnicas e formas de se evitar enjoo, sabe? Então não é aquela coisa de todo mundo passar mal, não, é totalmente evitável isso, né? Principalmente em navios muito grandes. Mas, sendo franco, assim, tem regiões, por exemplo, no sul da América do Sul, é uma área que balança mais por junção de oceanos, sabe? É, ou alguns outros lugares do mundo, isso balança um pouquinho, mas não é nada que impede ou que impeça a qualidade da viagem. Assim.
Que rotas que você já fez?
Ah, fiz Caribe, fiquei um ano no Caribe, mas em contratos diferentes. Fiquei na Europa, no Mediterrâneo. Fiz América do Sul, fiz Alasca. E a costa pacífica dos Estados Unidos. Foram essas, né? Algumas eu fiz mais de uma vez, mas foram essas. Todas incríveis. Travessias, né?
Pra onde? Travessias. Pra uma pessoa que nunca fez cruzeiro. Bom, eu recomendo fazer um passeio de barco simples pra ver se gosta ou não, né? Assim, pra começar. Mas aí depois, qual que você indicaria pra uma pessoa, pra um brasileiro que nunca fez, tá com a família, quer ter uma experiência e não quer traumatizar?
Eu acho que aí é importante a duração do cruzeiro, considerar a quantidade de dias, e não só a quantidade de dias, mas a quantidade de dias em mar, porque o que acontece, o itinerário, tem cruzeiros que você fica mais dias navegando, e tem dias que são portos todos os dias. Dá dois exemplos, acho que vai ficar mais fácil. Tem um cruzeiro que sai de Los Angeles e vai para Havaí. Ele vai e volta. Então são 5 dias de mar até chegar no Havaí. Aí fica uns 5 dias por lá, no Havaí. E depois voltam para mais 5 dias de mar. Então são 15 dias de viagem, mas esses 15 dias você ficou 10 dias no mar. Então são muitos dias de mar, né? Eu não sugeriria, sugeriria começar por aí. Eu sugiro algo que você tenha mais portos, mais pontos de parada. E com duração menor.
E então, o tamanho do navio? Um navio grande, cheio de atrações e distrações e shows? Ou um navio menor, que a pessoa tenha uma experiência mais exclusiva e pare nos portos, na cidade?
Sim, isso vai muito de casar o perfil da companhia com o seu estilo de viagem, com quem que você está viajando. Então, você está viajando com crianças, tem cruzeiro da Disney, sabe? Tem cruzeiros, algumas companhias com muitas atividades para crianças. Já tem outras companhias que não tem um perfil tão para crianças, já tem um perfil para casais, ou para o já mais velho, né? Que é uma tranquilidade maior. Eu acho que tem atividade, o navio ele tem atividade para você ficar de ponta a ponta o dia inteiro, mas acho que o grande segredo é casar é saber se a companhia ela tem um perfil do tipo de viagem que você quer. Eu já vi viagem, casal numa família inteira extremamente decepcionada num cruzeiro de carnaval em Salvador. porque não casou com o propósito delas. Elas achavam que ia ser alguma coisa um pouco mais tranquila a bordo, e não, era aquele clima de festa, o resto dos passageiros todo em clima de carnaval também, então eles ficaram como peixes fora da água. Então acho que isso é bem importante também de considerar.
E você que já conversou bastante com os viajantes de cruzeiro, quando que você percebeu que a expectativa e a realidade ali estava mais próxima? Eles esperavam o que do cruzeiro? Ter uma viagem incrível ou ter uma viagem já com tudo planejado, mais fácil? Qual é a expectativa principal de quem faz um cruzeiro?
Isso é curioso que varia de cultura para cultura. Eu sinto que os brasileiros, eles enxergam o navio mais como um resort, como um lugar onde eles querem ter os serviços, eles querem aproveitar o navio. Algumas outras culturas veem o navio mais como um meio de transporte para chegar em tais lugares, né? Então, quando para num porto, a pessoa sempre desce para a cidade, tudo. Os brasileiros, eles querem ver o navio. Então, às vezes, chega num porto e eles descem, sabe? Fica no navio.
É, isso a gente estava conversando também, porque tem alguns navios que não incluem os passeios, né? Então, se você for descer em cada porto, a viagem fica caríssima. E tem os navios que já incluem os passeios. Então, descer é uma oportunidade que já tá paga, né? Então, tem essa diferença também.
Mas, de qualquer forma, todo mundo pode... Porque eu já vi também pessoas que... Olha, eu lembro de um senhorzinho que ele não desceu... Assim, foi no terceiro dia de navio, que ele não tinha descido ainda em nenhum porto, porque ele achava que teria que pagar por isso.
Ah, entendi.
As pessoas podem sair por conta própria também, né? Então, nem tudo é pago, né? Tem coisas que você pode fazer, por conta própria. Mas uma coisa que impressiona todo mundo é essa sensação de estar no meio do mar, sabe? Do meio do oceano, pela primeira vez, assim. E isso é ver pôr do sol no meio do mar. Isso é... Todo mundo gosta, acho que não tem. É muito bonito, sim.
Aí eu gostei das suas dicas. Então é a duração, é o tempo no mar, é o destino também, né? E a expectativa da pessoa. Porque realmente um cruzeiro de carnaval, isso que é pra aproveitar o carnaval ali. Mas não, né? É uma questão de conversar com a gente de viagem e entender qual é a proposta do navio, né? E qual é o público.
Exato. Acontece, isso eu esqueci de falar, acontece muito, com muita frequência aqui no Brasil, de alguns navios serem fretados e terem um tema, aquele cruzeiro ser temático. Então é o cruzeiro do rock, ou o cruzeiro do Roberto Carlos, ou o cruzeiro da festa X, ou de uma empresa que às vezes fecha para fazer convenção. E é interessante conversar realmente com um agente de viagem para ter certeza que, né, se você às vezes não está no navio e que tem um público. Eu já caí, eu fiz um cruzeiro que tinha uma conferência de Papai Noel, de Papai de Noel, assim, tinha um monte de Papai Noel, do mundo todo. Era muito engraçado, era muito engraçado. Mas é interessante se certificar de que o navio não está fretado ou não tem uma temática, né? Se essa temática casa com aquilo que você tem.
É, isso é uma dica boa, porque navio Roberto Carlos com certeza vai ter um público que gosta de Roberto Carlos. A maioria, né?
Sim,
então tem uma
sim,
faixa etária, tem tudo que é compatível
sim.
com isso. Um de axé, um de sertanejo, tem que estar sabendo. Então acho que o agente de viagem é primordial no caso da escolha do cruzeiro. E você tem alguma curiosidade que já aconteceu nessas suas viagens? Que, de certa forma, é um aprendizado. Eu não sei, o que as pessoas têm como expectativa, assim, de levar roupa, mala e das festas? É uma coisa que é antiga ou ainda faz parte? A pessoa vai porque vai ter as festas e vai aproveitar as festas? Como que é?
Sim, tem algumas festas temáticas, né, a bordo. Então tem a noite do comandante, tem a noite branco, né, dependendo da companhia também. E as pessoas vão, eu vejo que muitas pessoas perguntam isso, que roupa que eu levo, que roupa que eu não levo, né? Então, é mais de casar, que tipo de festa você vai ter, mas...
Eu tô perguntando isso porque eu tenho uma conhecida que ela levou uma mala cheia de roupas de festa pros bailes e chegou lá, o pessoal tava muito à vontade. Então, assim, ela ficou um pouco decepcionada porque ela esperava muitas festas, né? Então, acho que também é uma questão... É o quê? Como é que a pessoa vai saber isso com antecedência? e não se frustrar?
Deixa eu pensar melhor. Porque...
Pergunta difícil, né? Porque na verdade não dá para saber muito, mas eu acho que tem que saber que nem tudo vai ser exatamente como se espera, né?
Não, é verdade, mas eu acho que sabendo, daria para responder isso depois de saber que navio que a pessoa vai e de que companhia que ela é. Como tem muitas companhias e cada companhia tem vários navios, cada uma desenha de um jeito muito específico essas coisas. Algumas são mais formais, tem companhias que são mais formais, tem companhias que são mais tranquilas. E, lógico, uma companhia às vezes mais formal também atrai um público mais formal, né? Que quer uma formalidade, uma coisa mais tranquila. E outras, não, isso é um detalhe que você não vai se destacar se você tiver realmente, sabe, clima de formalidade. Eu, essa questão de roupa, como passageiro, eu não daria tanta importância, assim, sabe? Mas isso é muito pessoal. Mas o importante é saber, sabendo o navio que você vai, é entender que festas que vão ter, e aí procurar saber mais detalhes sobre essa festa, né? Porque antes disso não dá pra falar por todas as companhias.
E pelo que você viveu dentro dos navios, as famílias com crianças, as crianças pequenas também aproveitam, os pais conseguem relaxar com as crianças no navio, com segurança, aí nas cabines?
Sim, tem uma área do navio, né, os maiores navios principalmente, tem uma área dedicada para crianças, né, e é também dividido por faixa etária. Geralmente a idade mínima é a partir dos 3 anos. Você pode deixar uma criança nesse espaço kids, né? Espaço kids, vamos dar esse nome. E aí a criança tem atividades. Vai, uma das companhias que eu trabalhei tinha salas para crianças de 3 a 7 anos. Aí uma outra sala para 7 a 12 anos. E uma outra sala para os adolescentes de 13 a 17. Então, cada sala equipada com os monitores, com a infraestrutura e com atividades constantes. Quem quiser participar da atividade, participa. Quem não quiser participar, a criança que não quiser participar, pode ficar na sala, mas ainda brincar lá dentro. E é um espaço, assim, seguro, em que os pais podem deixar a criança se diverte, o pai também se diverte. Às vezes, os pais querem um momento também, né, para eles.
E carrinho de bebê, trocar fralda, todos esses itens que são preocupação de mãe que tem criança pequena, não é um problema? Ou é um problema?
Desculpa, eu não escutei o comecinho da pergunta. Carrinho de bebê.
Carrinho de bebê.
É, essas já são para crianças menores, né, do que 13 anos, né? Realmente, como tem troca de... Tem necessidade de troca de fralda, é mais por essas questões que as crianças menores de 3 anos, algumas companhias não nesse espaço kids, essas crianças não vão, a não ser que elas vão com os pais. Se elas forem com os pais, tudo bem. Mas o carrinho não tem problema andar pelo navio, sabe? Isso também é bem tranquilo. Vi criança de 6 anos em carrinho de bebê em algumas culturas, sabe?
Não vou falar nada, porque Paris tem que andar muito. Eu acho necessário.
Então, não, isso definitivamente não é um problema, nem um impeditivo.
Assim, e tá? É seguro para uma criança sapeca que corre, que anda, que sobe em tudo? A segurança é total?
É, a segurança desses espaços, né, para as crianças, a segurança é muito... Uhum. É, o que também é importante, né, e aí já é opinião, tá? Eu via pais, às vezes, que chegavam no espaço kids e deixava a criança lá, tipo, o dia inteiro, chegava em todos os portos, descia, a criança não via porto nenhum, achava um pouco triste, né? Eu acho bacana ter esse... Também a criança sair um pouquinho, não ficar só lá dentro, né, do espaço kids. Mas tem uma segurança. Mas, lógico, que fora do navio, os pais têm que ter um olho. E aí, uma dica interessante. As crianças fazem amigos, né, a bordo, né, fazem amiguinhos. E, às vezes, uma criança vai para a cabine do amigo, da família do outro amigo, e aí a criança some, ela tem seus pais.
Some.
Né? E aí tem aquelas 200 mil cabines, o pai fica procurando a criança e não sabe. Isso acontece principalmente com crianças já de 9 anos, ou adolescentes, sabe? Mas, vamos lá, crianças de 10 anos... Isso acontece bastante, bastante.
A mãe desesperada já começa a procurar no mar, né? Mas tudo bem, as mais tranquilas começam pelas cabeças.
Essa é o primeiro desespero, as pessoas vão pro mar, não, ver qual que era o amigo, quais são os amigos, combinar pontos de encontro com crianças, sabe, horários, isso é bem importante.
É, a gente estava conversando dos navios mais exclusivos e de luxo, que eles são menores e a ideia é que a família tem menos atividades, então a ideia é a família ficar junto o tempo inteiro e aproveitar aquele momento. Mas os navios que são muito grandes, é impossível também falar para a criança que está vendo a piscina, o playland, o tobogã, não desfrutar, né? Então realmente tem que ficar o tempo inteiro atrás da criança ou seguir realmente essas dicas de onde está, avisa, né?
Sim. E nesses espaços para as crianças, eles têm algumas políticas de criança que só pode entrar lá com os pais, indo com os pais até lá. A criança não pode entrar sozinha, só se os pais forem lá e assinarem um papel. E toda vez que a criança sai, ou o pai vai buscar e vai lá e assina, ou o pai dá autorização para a criança sair sozinha, sabe? Então, tem várias possibilidades e aí cada família, né, dependendo, cada um sabe o filho que tem, né? Se organiza e conversa e dá pra ajustar isso.
E os filhos sabem os pais que tem também, né? Vinícius, você tem um post muito legal que outro dia eu li e são algumas curiosidades que aconteceram com os passageiros nos navios. Você lembra de algum para contar aqui pra gente?
Sim. Na verdade, esse post é engraçado porque como é um ambiente totalmente novo para muitas pessoas, então a gente, quando tá viajando pela primeira vez, a gente é um pouquinho mais inocente agora, pois eu tenho muitas curiosidades, né? Ah, uma pergunta clássica. Todo tripulante de navio já estudou, todos, de que lado que os golfinhos vão aparecer, do lado direito ou do lado esquerdo do navio? E não tem como saber isso, né? Porque, né, você combina com os golfinhos, né? E ah, eles vão aparecer do lado. Essa todo mundo já escutou. Essa é até uma clássica. Mas eu já escutei em quantos quilômetros, em milhas. Me perguntaram, por favor, quantas milhas tem daqui do navio até a linha do horizonte? E eu fiquei com aquela... Não sei, não posso tentar ver, né? Mas não faço ideia. Então, todos esses tipos de perguntas que são... É justo, são mais engraçadas. Eu não ficava bravo com isso, mas são mais engraçadas. E curiosidades do tipo, se eu morava no navio, né? Tinha gente que achava que a gente era transportado de helicóptero para trabalhar no navio todos os dias, sabe?
Porque é uma profissão diferente, eu acho que desperta a mesma curiosidade com os que trabalham em avião, né? Outro dia eu vi também algumas perguntas muito engraçadas que fazem para os comissários. Não vou lembrar agora, mas se um dia eu achar, eu faço um podcast só disso. E a outra coisa é a questão de saúde. Se acontece alguma coisa, alguma emergência no navio e está em alto mar, você já presenciou, já aconteceu?
Já presenciei. Tem um centro médico. Isso é muito interessante, porque no navio são muitas profissões a bordo. De fora a gente não tem ideia da quantidade de profissionais que tem dentro. Então são umas 150 profissões lá dentro. E uma delas é médica, né? São médicos, enfermeiras. E aí tem sim. Se a pessoa eventualmente machuca a perna ou tem algum tipo de mal-estar, tem. O importante disso, isso também é que esse tratamento é como um hospital particular, né? Então você paga por esse serviço, né? Ele é um serviço pago. Você pode, você tem seguros, né? Você tem seu plano de saúde, tudo. Interessante, às vezes, ver se acontece alguma coisa, que eu já vi acontecer, de a pessoa machucar uma perna, ela tem que pagar o atendimento, cai na conta dela, e depois o plano de saúde acerta, sabe? Mas...
É bom consultar o agente de viagem que está vendendo o navio, qual que é o melhor seguro viagem para aquele produto específico, né?
Exato, exato. Mas tem médicos, tem tratamento, tem remédios, isso tem.
Problema.
E caso seja algo muito, muito, muito grave, também tem assim, toda essa coisa de tipo um transporte no porto, chegar no porto e levar para um hospital X, sabe? Isso tem todo um aparato para isso. O resgate de helicóptero, tem todas essas coisas.
Então, é uma viagem segura, vale a pena, é uma experiência diferente, né? E eu poderia fazer aqui 1000 perguntas, porque eu também tenho curiosidades. Mas a gente vai encerrar agora e uma outra hora a gente volta a conversar sobre isso. Mas Vinícius, antes de encerrar, me passa seu Instagram, seu site, para todo mundo seguir e acompanhar também o seu trabalho.
Ah, sim. Não, mas primeiro também agradecer, acho muito legal conversar também, ficaria aqui, sabe, muito tempo falando.
Eu que agradeço.
É um tema bem legal de conversar. Então, eu tenho um canal chamado Viagem Grafia. Viagem Grafia. Então, tem o Instagram, que é viagem.grafia, e também o site, que é www.viagemgrafia.com.br, né? E eu conto sobre curiosidades culturais, né, que vem muito dessa experiência boa. E tem hoje um trabalho, Viagem para Madeira, que é a minha primeira ida para a Europa, o primeiro destino que eu pisei na Europa foi de navio, foi na Ilha da Madeira. Então eu tenho um carinho especial e hoje eu trabalho com aí. É, esses são os contatos.
E a Viagem e Grafia tem relação com a fotografia, não tem?
Também. Eu gosto muito de geografia, fotografia, então foi uma forma de colocar as duas na história, sabe? Porque começou como eu contando a história por trás de fotos, das fotos que eu tirava nas cidades, então, e aí agora as curiosidades culturais, e aí Viagem Grafia, assim, tem um vínculo com as fotos também.
E são fotos lindas para inspirar muitas viagens, então é @viagem.grafia, segue lá.
Obrigado, sim. obrigado.
Obrigada, Vinícius.
Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!